As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A ERTE teve acesso a um ofício da Secretaria de Estado do Ambiente dirigido em novembro último à Assembleia Municipal de Tomar, numa missiva em que são analisadas as inúmeras descargas poluentes no Rio Nabão. No entanto, tendo por base esse mesmo ofício, há a ideia de que o cenário não é tão grave quanto a realidade que está implícita aos olhos de quem vê a espuma que ainda recentemente cobriu a água do rio. O texto grande que a Agência Portuguesa do Ambiente e a GNR, CEPNA, têm acompanhado os casos de poluição que surgem, explicando que as redes da cidade não são totalmente separativas, ocorrendo assim, em período de pluviosidade, problemas com o transporte nos coletores dos caudais de águas residuais urbanas. A APA, em conjunto com os municípios de Tomar e Orém, tem feito um trabalho de proximidade para serem detectadas estas situações, resolver os problemas de funcionamento das redes de drenagem. Algumas soluções são estruturais e necessitam de tempo para serem resolvidas e de verbas para a sua execução, reforça a Secretaria de Estado do Ambiente. Quanto às suspeitas em torno da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada no concelho de Tomar, o ofício dá conta de que as hectares do Alto Nabão e de Ceiça viram as suas licenças de descargas de águas residuais na linha de água serem reformuladas, com base numa análise combinada que tem em consideração as condições do meio receptor, a carga descarregada no meio e os usos instalados na linha de água. Assim, a licença de descarga da Zetar é mais exigente com a qualidade rejeitada pelas duas instalações. A missiva aborda também as dúvidas relacionadas com as indústrias poluentes, garantindo que está em execução um levantamento e verificação de possíveis fontes de poluição relacionadas com a atividade pecuária e com a indústria de transformação de azeite. Neste âmbito, a Câmara de Orém tem vindo a monitorizar atividades pecuárias e lagares de azeite, tendo contactado já a Direção Regional de Agricultura e Pescas e promovido vistorias conjuntas com diferentes entidades. Já foram fiscalizadas algumas unidades pecuárias do concelho de Orém, sem que se tenham verificado inconformidades. A indicação foi avançada por Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar. Um estudo das Universidades do Minho e das Nações Unidas, em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa, revela que o site do município de Tomar revela grandes fragilidades, encontrando-se na posição 249 entre os 308 municípios do país. Luís Ramos alertou desta forma para a necessidade de a Câmara inverter esta tendência.
Portanto, um estudo realizado pela Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, sob o índice de presença na internet das câmaras municipais, mostra que o site da Câmara Municipal de Tomar revela muitas fragilidades e lacunas, estando o município classificado no lugar 249 entre os 308 municípios do país. Somos um dos municípios mais mal classificados a nível da região do Médio Tejo, a nível do Distrito de Santarém, e estamos entre os 60 piores a nível nacional, quanto à presença na internet. O estudo avalia os sites dos municípios através da observação direta, com base em 31 indicadores arrumados em 4 critérios: conteúdos, tipo e atualização, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, serviços online e participação. No critério C1, conteúdo, tipo e atualização, o site do município de Tomar está na posição 235. No critério C2, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, estamos no lugar 160. No critério C3, serviços online, em 177. E critério C4, participação, na posição 262. Já trouxemos este assunto à reunião de Câmara várias vezes, mas o ranking de que falamos obriga-nos a voltar ao tema. A senhora Presidente tem dito desde o início do mandato que o município precisa de um novo site, mas continuamos à espera. É possível investir num novo portal do município com recurso a uma candidatura no Portugal 2020, suportando o município apenas 15% do custo. O município de Tomar precisa de uma nova ferramenta online que seja moderna, interativa, de fácil utilização e amiga do município e dos cidadãos em geral.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admite que o site necessita de atualização e de revisão dos menus para se chegar a determinadas informações, garantindo que esse trabalho está a ser efetuado.
A comparação com os sites dos concelhos vizinhos, porque eles estão todos baseados, foram todos feitos com a mesma base, aliás estão todos sediados na comunidade intermunicipal e a plataforma é a mesma. É verdade que alguns municípios já fizeram algumas alterações de grafismo, Mas a plataforma, de base, ou seja, no que diz respeito, respeito depois às acessibilidades, à própria arquitetura do site, dos sites, é a mesma. Portanto, acho estranho essa comparação. Mas, como disse, ele de facto precisa de atualização, precisa de revisão, dos menus e do caminho para chegar à informação no site, e é nisso que estamos a tentar trabalhar. E sim, há depois um capítulo, que esse não tem tanto a ver com o site, mas com, serviços extra que se consigam complementar, que tem a ver com os serviços online, portanto, que é muito mais do que a questão do site, tem a ver com, no fundo, até com aplicações possíveis na ótica do utilizador, neste caso na ótica do munícipe, que sim, nós queremos muito trabalhar nisso. Temos estado a estudar as melhores formas de fazer. Temos aí também um conjunto de propostas de várias empresas. Aí terá mesmo que ser fora, não é possível fazer dentro. E, portanto, estamos de facto a trabalhar nesse sentido.
A atribuição de despesas de representação foi um dos temas que mais debate gerou no decorrer da recente Assembleia Municipal de Tomar. Isabel Boavida, eleita pelo Partido Social Democrata, questionou mesmo a legalidade da medida. Na sua intervenção, Isabel Boavida explicou que os titulares de cargos de direção intermédia de primeiro e segundo grau estão em regime de substituição, pelo que a atribuição de despesas de representação é ilegal.
Portanto, esta atribuição de despesas de representação é um facto gerador de despesas, de uma determinada despesa. Os factos geradores de despesas têm que ter uma origem legal, ou seja, têm que ser cabimentadas e têm que ter autorizações da sua atribuição que tenham como fonte factos de natureza legal ou, pelo menos, que não ofereçam dúvidas ou questões que possam ser duvidosas. E isto para dizer o seguinte, para dizer que, relativamente a estes cargos dos titulares de direção intermédia, de primeiro ou segundo grau, até agora, e já lá vai um mandato de 4 anos, e já estamos a meio de um outro mandato, não há um único chefe de divisão, portanto, nenhum dirigente que esteja colocado por concurso público. Não há um único. Ou seja, ao fim de 6 anos e tal, nós verificamos que todas estas FIAs estão em regime de substituição. Não, ou seja, portanto, não há um único FIA por concurso público, como manda a lei e como deve ser feito e observado. Mais ainda, tenho conhecimento de que, ainda recentemente, foram nomeadas determinadas FIAs em regime de substituição para cargos novos, ou seja, para cargos que nunca tinham estado ocupados por nenhum titular. Portanto, perguntamos nós como é que uma pessoa pode estar nomeada em regime de substituição de ninguém. E a esse propósito, eu até consultei a jurisprudência do Tribunal de Contas com um caso exatamente igual, que diz que realmente em casos como estes, falta de concursos públicos e nomeações em regime de substituição, quando não há impedimento de nenhum titular anterior porque o cargo não estava ocupado, este facto gerador de despesas é suscetível de gerar responsabilidade financeira sancionatória, uma vez que o processamento de vencimentos e de todas as despesas que estejam atribuídas a estes titulares não têm cabimento legal.
Na resposta ao vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, negou que não haja concursos há 6 anos e referiu que, depois de aprovada a nova estrutura orgânica em 2018, os cargos de chefia foram alterados.
Não é verdade que não há concursos há 6 anos. Formal e legalmente estarão lembrados que a Assembleia Municipal aprovou, não me recordo se em novembro, se em dezembro, que não me recordo qual foi a data da Assembleia há um ano atrás, mas aprovou uma nova estrutura orgânica. Sempre que há uma nova estrutura orgânica, todos os lugares de chefia caem. E, portanto, o que aconteceu, a nova estrutura orgânica entrou em funcionamento, se não estou em erro, a 1 de fevereiro deste ano, e, portanto, quando muito, estamos há 10 ou 11 meses sem concursos, não é há 6 anos. O que está para trás já não conta. É sempre assim, em todo lado. Aliás, se repararem, é, por exemplo, assim que é no governo. Sempre que entra um novo governo, cria uma nova estrutura orgânica e, portanto, isso determina novos lugares de chefia.
Foi aprovado em reunião da Câmara de tomar a minuta de acordo a celebrar com a TESO o ambiente relativo aos encargos com os trabalhadores que exercem as funções inerentes aos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos, mantendo a relação jurídica de emprego público com o município nabantino, neste caso até à conclusão do procedimento de cedência por interesse público. Ainda assim, como referiu o presidente Anabela Freitas, ainda não se sabe na totalidade quem são os trabalhadores que transitam para a TESO Ambiente e aqueles que ficam no município.
Nós levámos um mapa de pessoal para 2020 à Assembleia Municipal de novembro, onde contemplámos num anexo todos aqueles trabalhadores dos SEMAS que à data tinham aceito transitar para a TESO Ambiente e, portanto, iam no anexo, sendo que os outros que não tinham aceito naquela altura estavam integrados naquilo que era o mapa de pessoal da Câmara, portanto, sem ser em anexo. O que é certo é que as coisas têm a evoluir, depois uns dizem que vão, depois outros dizem que não vão, mas há uma coisa que tem que acontecer. No dia 1 de janeiro, neste caso no dia 2 de janeiro, o serviço não pode ser interrompido, nomeadamente o serviço de piquete, que é o que está aqui em causa, é o serviço de piquete e o serviço de recolha de resíduos sólidos. E, portanto, o acordo que trazemos aqui é aos trabalhadores que não aceitaram ir para a TESO Ambiente, nomeadamente na área, nestas duas áreas, resíduos sólidos urbanos e piquete, sendo trabalhadores da Câmara a partir do dia 1 de janeiro, durante um período transitório, vão continuar a fazer as mesmas funções, sendo trabalhadores da Câmara. E, estando a fazer as funções de recolha de resíduos sólidos ou de piquete, a TESO Ambiente tem que ressarcir a Câmara do que está aqui em causa. No sábado de manhã houve aqui uma reunião com os trabalhadores que estão neste acordo. E o motivo porque não vem a relação de trabalhadores aqui, porque fala no anexo 1, é porque efetivamente ainda no sábado de manhã houve dois trabalhadores que disseram não, então nós vamos passar para a TESO Ambiente. E portanto os trabalhadores têm andado até à última, portanto eu acho que só no dia 2 de janeiro é que vamos saber mesmo aqueles que vamos ter na Câmara.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, levantou um conjunto de dúvidas sobre o contrato de comodato a celebrar entre o município e a família de Maria de Lourdes Melo e Castro. Está em causa a utilização pela autarquia da casa onde viveu aquela pintora e onde se pretende instalar o seu vasto espólio e obra. Como referiu Célia Boné, caberá à Câmara realizar as obras, intervenção que ainda não está quantificada numa requalificação em património que não é do município.
Temos dado imensos espaços, e muito bem, a associações e a instituições que delas necessitam. E depois necessitamos de um espaço e vamos fazer obras nesse espaço, que depois não ficarão para o município. Para mais, sem saber quanto é que se vai gastar. Se me dissesse, vamos gastar X e pelo período que é compensa, podíamos fazer essa análise. Sem saber os custos, não dá para fazer essa análise. Por outro lado, também me parece um precedente perigoso, que é, imagina agora que vem a família do arquiteto Costa Rosa ou de um outro qualquer e diz, olha, nós cedemos o espólio e vocês arranjam o edifício da família e durante 20 anos podem expor o espólio e depois nós ficamos com o edifício arranjado. Portanto, para mim é um precedente um bocado perigoso, porque há outros artistas com a mesma valia e depois vamos fazer igual. Ou não fazemos depois, temos aqui critérios depois diferentes. Não quero minimizar a obra, que acho que é importantíssima, acho que o município deve acolhê-la, obviamente. Agora, parece-me um bocadinho perigoso estas duas questões, a questão de não saber os custos, estar a investir numa propriedade privada que nunca será do município, não é? Está emprestada, digamos assim. E no futuro poder haver outras famílias que também sugerirem que se faça o mesmo na casa de habitação ou nas casas, portanto, nos edifícios das próprias famílias.
Na resposta, a Presidente da Autarquia justificou esta opção, lembrando que o contrato tem vigência de um ano. Anabela Freitas referiu ainda que o projeto de requalificação do imóvel é da responsabilidade dos proprietários.
Está assumido desde o início que nós queríamos, e porque é uma pintora de renome nacional e internacional, uma tomarense, que queríamos homenagear esta pintora tomarense. O facto de nós estarmos a fazer um contrato de comodato por um ano, se não houver financiamento, o contrato extingue-se por si. Ele tem a duração de um ano. O facto de estarmos a acompanhar e o projeto de reabilitação é feito pelo proprietário do imóvel, e, portanto, ele é que custeia o projeto até à fase de execução, e, portanto, aquilo que nos terão que entregar aqui é pronto a lançar procedimento para empreitada, e, portanto, é óbvio que lhe foi verbalizado determinado montante. Esse montante pode ou não ser ultrapassado, porque há ali materiais que não podem ser substituídos. Nós percebemos isso. Projeto esse que tem que vir à reunião de Câmara. Assim como, durante, quando abrir o museu ou quando abrir a casa-museu, será celebrado, e está já a ser tratado os modelos de, um modelo de gestão, um modelo de gestão do espaço, em que a Câmara vai receber algum dinheiro pelo espaço. Agora, é importante, nós entendemos que é importante para nós, reabilitamos um edifício que fica no centro histórico, era a casa onde a senhora cresceu, viveu, e, portanto, temos isso assumido como prioritário.
Na sequência do encerramento da praia fluvial do Penedo Furado e acesso aos passadiços, devido às elevadas precipitações ocorridas entre 19 e 20 de dezembro e consequentes inundações e aluimentos, o município de Vila de Rei, em comunicado enviado para a nossa redação, indica que os percursos pedestres com passagem neste local encontram-se interditos. Estão em causa os troços do trilho de Bufareiras, da Grande Rota da Prata e do Ouro e da Grande Rota do Zêzer. Nesse mesmo texto, a Autarquia Vila Regense solicita a todos os interessados para o respeito às interdições mencionadas, uma vez que estas se devem, sobretudo, pela necessidade de salvaguarda da segurança e integridade física das pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.